Grande Entrevista, com apresentação de Susana Alves. Um castigo que valeu um sonho. É a frase que pode ler assim que visita o site de José Carlos Costa, um cego de nascença que é telefonista no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, mas que tem como hobby a informação desportiva. José Carlos Costa é hoje o nosso convidado na Grande Entrevista. Muito boa tarde, José.
Olá, muito boa tarde, Susana Alves. Muito boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Voz do Sorrai. É um prazer ser entrevistado por si e estar na vossa companhia.
Um castigo que valeu um sonho. Esta frase está relacionada com a sua oportunidade neste mundo da rádio, na informação, mais precisamente na informação desportiva. Quer explicar a história que reflete esta frase?
Sim, o castigo que valeu um sonho foi... Eu sempre tive este sonho desde menino de fazer um programa desportivo na rádio. Quando eu ouvia na emissora nacional a Rádio Desporto, feita pelo Arturo Agostinho, pelo Fernando Pires, pelo Manuel Aragão, quando ouvia os relatos de futebol ao domingo, tanto na emissora nacional como no Rádio Clube Português, na Rádio Renascença, era sempre um sonho, mas principalmente o Rádio Desporto, fazer um programa desportivo aos domingos. E eu estava numa colónia de férias, em Penafirme, e já há 15 dias que eu não ouvia rádio. Então tive saudades de ouvir rádio, e quando a monitora decretou silêncio, sabia que eram 9:30, que era a hora da Rádio Desporto, e imitei o Arthur Agostinho e disse assim: "Começa aqui Rádio Desporto da emissora nacional." Claro que toda a gente se riu à gargalhada. Eu fiquei de castigo no dia seguinte, não comi bolo ao pequeno almoço e nem fui à praia. Mas, ao mesmo tempo que estava de castigo, eu estava a sonhar que um dia havia de fazer aquilo. De fazer aquilo que eu estou a fazer atualmente.
No entanto,
a informação desportiva.
No entanto, há também outra história, pelo facto de ser invisual, de, portanto, uma história um pouco não tão, aliás, nada alegre em relação a essa que acabou de contar, que, enfim, fez com que a sua condição, na altura, não o permitisse enverdar logo por este mundo da rádio.
Isso é verdade. Eu aos 14 anos, quando li numa revista de alguém que no Brasil fazia o mesmo tipo de trabalho que eu estou a fazer, que fazia recolha de resultados, ele intitulava-se informador desportivo, eu um dia disse no colégio a umas pessoas da Misericórdia que foram a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foram visitar o Instituto Branco Rodrigues, que eu gostava. Uma das coisas que eu gostava de ser era informador desportivo. E a diretora do colégio, a Dona Maria dos Prazeres, deu-me um par de estaladas e disse que essa profissão que estava vedada aos cegos. Eu confesso-lhe, Susana, que se a diretora fosse viva, eu gostava de a encontrar e dizer: "Está a ver como consegui?"
Na sua opinião, continua a existir muito preconceito para com as pessoas invisuais?
Sim, continua. E também algumas invejas. Mas preconceito, sim. Porque quando o meu site foi criado há 11 anos atrás, quase, o www.sempreabrir.com, o Pedro Jorge Cabral criou por causa de um preconceito. Porque ele estava com dificuldades em saber os resultados de hóquei patins da Zona Norte da 3ª Divisão, e por acaso eu tinha-os, porque eu levo sempre, quando vou ao café, levo sempre as folhas comigo, porque pode haver alguém a perguntar-me coisas e eu tenho aquilo ali na ponta dos dedos. E houve alguém que me disse, que ele ouviu, porque estava ao telemóvel: "O senhor não pode fazer informação desportiva porque não vê." E eu disse: "Mas faço, sim, senhor." E o Pedro sentiu-se revoltado, e como ele sabia que eu tinha a mania de dizer: "Oh, meu amigo, isto comigo é sempre a abrir. Ele então criou os www.sempreabrir.com para vencer preconceitos de algumas pessoas que não podem ou que não se acreditam que uma pessoa não vê, pode fazer informação desportiva. Também lhe posso contar outro exemplo. Uma vez também eu estava no café, foi dos primeiros, ainda as internets não tinham o desenvolvimento que têm agora, e no mundo deportivo, no jornal pelo qual eu sou correspondente em Lisboa, quis saber os horários dos jogos da nossa primeira liga de futebol. E eu dei os jogos, mas com horários de lá, para que eles pudessem planificar o trabalho deles. E então houve alguém que me disse que eu que tinha mentido, que eu que tinha mentido a toda a Espanha, porque estava a dar uma hora a mais do que aquilo que estava no jornal. E a pessoa estava a ler o jornal para ver se eu estava a dizer bem. Só que eu disse que eu tinha que fazer o meu trabalho consoante para o país a que eu estava a fazer. Portanto, foram essas duas, esses dois exemplos, fora as invejas que algumas pessoas têm de mim, como aconteceu com pessoas ligadas a uma rádio aqui do Distrito de Setúbal, que me mandavam, que quando eu fazia na Popular FM, há uns anos atrás, num programa desportivo, entretinham-se ao domingo a mandar-me mensagens, a chamar-me plagiador, cego rafeiro, mandarem-me pedir para uma esquina. E outras fora, os outros insultos que eu recuso-me aqui a preferir.
Sim, sim, nem vale a pena estarmos a lembrar então esses momentos de facto.
Não, a única coisa só, Susana, a única coisa só que eu respondi a essas pessoas foi: vocês não conseguem fazer de olhos abertos aquilo que eu consigo fazer de olhos fechados. Foi só esta única resposta que eu dei depois de tantas mensagens que recebi.
Quando é que nasceu, aliás, como acabou por referir um pouco, esta paixão imensa pela rádio e em especial pela informação desportiva, mas em especial este gostinho pela rádio, porque a informação desportiva é uma coisa, digamos assim, salvo seja, e a rádio é outra, porque é um órgão de comunicação diferente, por exemplo, da imprensa escrita.
Bem, desde menino moço que eu ouço rádio, eu ouvia rádio na alfaiataria onde a minha mãe trabalhava, com os meus padrinhos na altura, portanto eu já ouvia, portanto a minha paixão da rádio nasceu para aí já desde muito pequenino.
Desde criança então?
Desde criança, sim.
Fala-nos um pouco do seu percurso neste mundo dos órgãos de comunicação, porque não é só rádio, é também imprensa, e há pouco falou também em relação a um jornal espanhol.
Exatamente. Portanto, eu comecei na Rádio Comercial em 1981, com uma grande equipa liderada pelo Orlando Dias Agudo, em que tínhamos o Fernando Correia, o David Borges, o Abel de Figueiredo, o Guilherme Santos, depois mais tarde o Fernando Emílio também, juntou-se mais tarde, depois o José Augusto Marques, o Jorge Prestrelo, grandes nomes da rádio com quem eu aprendi muito, o Gabriel Alves também, mais tarde portanto, o Paulo Garcia, tantos outros. Eu aprendi muito com toda esta boa gente. Estive até 1996. Depois a Rádio Comercial acabou com o desporto e a Rádio Imprensa, a agência noticiosa que tem a sua sede no Porto, disse ao António Barra que precisavam de alguém que fizesse toda a zona centro e sul do país. E o António Barra propôs o meu nome e desde 1986, comecei a 25 de fevereiro de 1986, fui para a Rádio Imprensa, a agência noticiosa, também a nível internacional. Fiz um programa na Rádio Nacional de Espanha intitulado Estic 4, onde recebi uma placa pelo meu trabalho nesse programa ao serviço de Hockey Patins. Depois, esse programa me catapultou para a revista Stick e mais tarde como correspondente do jornal espanhol Mundo Deportivo, que acontece desde o dia 18 de março de 1991. Desculpe tentar a dar assim tantas datas, mas a minha memória está tão de fresca. É dos dois pastéis de nata que eu como por dia.
E faz bem, faz bem. É um bom bolo. Isto agora quebrando aqui um pouco este ritmo. Atualmente, em que meios de comunicação colabora?
Ora bem, eu colaboro na Rádio Imprensa Agência Noticiosa, que é a razão às vezes das vossas chamadas ao domingo, as quais eu agradeço. Também colaboro, sou correspondente do jornal espanhol Mundo Deportivo e faço um programa desportivo à noite na rádio, na Granada FM, desde o dia 12 de outubro de 2003. Chamado Rescaldo do Fim de Semana Desportivo com o Carlos Branco, onde eu dou futebol, resultados do futebol distrital, do futebol juvenil, do futebol internacional. Depois faço uma incursão pelo futsal, pelo voleibol, pelo handball, pelo basquetebol e pelo hockey patins. Ou seja, que foi a concretização daquele sonho de menino que eu tinha de fazer o desporto na rádio, que é a Granada FM. Quando me convidou para fazer esse programa, eu aceitei, agarrei esta oportunidade com ambas as mãos, porque estava a viver um sonho de menino e não há nada que pague um sonho de menino.
O que utiliza para trabalhar na rádio durante os relatos de futebol, portanto, para conseguir a informação dos resultados?
Olha, eu utilizo, Susana, portanto, os telefones normais e utilizo a minha, uma pauta para escrever, algumas vezes o computador, mas raramente, porque eu tenho uma grande rede de contactos e praticamente não preciso, mas e utilizo também o meu gravador quando preciso de gravar qualquer coisa.
Após todos estes anos na informação desportiva, houve alguma situação que o tivesse marcado pela positiva?
Sim. A placa que eu recebi da Rádio Nacional de Espanha em 1989, que me tocou bastante, a minha ida em 1991, por conta da revista SIC, ao campeonato do mundo de hockey e patins, que também me tocou muito, e há 10 anos atrás, a convite do meu amigo Pedro Jorge Cabral, a viagem aos Açores. Foram os momentos que mais me tocaram na minha vida desportiva. As idas a Barcelona, que eu fiz em cada 2 anos que ia lá, também foram momentos muito bons, muito bons.
Há algum sonho que gostaria de concretizar relacionado com a rádio?
Sonho? Não tenho sonho, porque já realizei todos os meus sonhos, fazer um programa desportivo na rádio já. Fazer um programa musical na rádio é um sonho muito difícil, porque tinha que ser com ajuda. Mas isso gostava, fazer um programa com as músicas que eu mais gosto, contar algumas histórias da minha vida pessoal, ou seja, olha, por exemplo, fazer um programa, dizer as memórias do Zé Carlos, por exemplo. Não me importava nada, mas é um sonho difícil de concretizar.
É telefonista no Instituto de Conservação da Natureza e Floresta. O que pensam os seus colegas do trabalho, portanto, deste seu hobby na rádio?
Há muitos que acham giro este trabalho, acham que é uma coisa muito interessante, acham que é um trabalho giro. Algumas pessoas dizem gato do gosto, mas acham giro as coisas que eu faço e dão-me os parabéns pelo trabalho que eu executo.
O que mais gosta de fazer, informação desportiva ou ser telefonista?
Olha, as duas coisas. Uma coisa complementa a outra, porque o ser telefonista é uma possibilidade. capacidade de comunicar com muita gente e de poder fazer vários amigos. E o facto de eu ser telefonista aqui no Instituto da Conservação da Natureza e Florestas já me levou a fazer várias viagens. Já tive nos Jeriz, já estive em Pena Macor, na Serra da Malcata, no Terreiro das Bruxas, perto do Sabugal, em Val de Espinho, já estive na Serra da Estrela, portanto, já estive na Costa Vicentina, em Odmira, portanto, também o facto, porque alguns colegas gostavam de me conhecer, e quando a oportunidade surge, lá vou eu, meto-me na caminhonete, meto-me no comboio e lá vou eu de viagem.
Quer deixar algum conselho aos invisuais que nos ouvem neste momento? Após ter dado a conhecer aqui um pouco da sua história de vida profissional?
Sim, quero dizer a essas pessoas, a todos, para que não se idolem, sejam comunicativos, para dizer-vos a todos que agarrem-se à vida, porque a vida é um tesouro que nós devemos aproveitar ao máximo. A vida é um tesouro que nós não devemos desperdiçar. E quando tiverem a oportunidade de serem felizes, agarrem a oportunidade com ambas as mãos. E lutem pelos vossos sonhos, como eu lutei.
Muito obrigada, José Carlos Costa, por conceder esta
entrevista. Já agora, Susana, se eu pudesse acrescentar uma coisinha.
Sim.
Eu, esta época desportiva, devido a alguns problemas que me estavam a acontecer, eu tive quase para deixar este sonho desportivo. Agradeço à minha atual namorada, Judite Freitas, porque foi ela que me segurou, foi ela que fez com que eu não acabasse este sonho. Ela disse, eu queria viver só para ela, queria só fazer um trabalho para o mundo deportivo, e ela disse, tu tens este sonho de criança, tu tens que continuar, não pares, eu não parei.
E fez não bem. Muito obrigada então, José Carlos Costa, por conceder esta entrevista à Rádio Voz do Sorreia.
Obrigado, Susana, foi com muito gosto e até sempre.
Muito obrigada, boa tarde. A terminar, dizer que José Carlos Costa também costuma ser um dos nossos contactos para a informação de resultados, na troca de informação então desportiva, algo que aqui já referiu. Termina assim mais uma grande entrevista na Rádio Voz do Sorreia.